dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 1º de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todo mundo que está ajudando a manter o podcast no ar, no Apoia-se, no PicPay, e especialmente quem escolheu o teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Edson Pexarca Jr., Wilson Pimentel, Ricardo Soares, Leandro Bodo, Igor Silva, Andrew Chaves, Cris Duenotas, Júnior Araújo, Lucas dos Santos, Lucas Maniero e Carolina Vieira. Se você também vê valor aqui no podcast e quiser ajudar a manter o projeto no ar com a partir de R$1 por mês, é só você acessar os endereços apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolher a categoria que você prefere. Bom, deixa eu já começar aqui o episódio falando sobre o Trump e sobre o Twitter pra tirar da frente nesse assunto aí que é meu pentelho. No fim da semana passada, o Trump assinou aquela ordem executiva que fala, né, que plataforma social não pode estar coberta pela seção 230 que eu expliquei por aqui no episódio de sexta. E aí, claro, né, mal secou a tinta aí da assinatura do documento e já pintou polêmica por conta de como ele tá escrito. Um dos problemas que o pessoal apontou é que essa ordem executiva foi escrita às pressas, né, com base num rascunho lá de uma coisa que não tinha muito a ver com esse assunto que foi feito no ano passado. Então, por conta disso, a ordem executiva acabou ficando confusa e repleta lá de furos legais. Ela junta, por exemplo, né, duas partes separadas da seção 230, que a justiça tinha mandado recentemente aí continuarem separadas, impediu de ficarem unificadas. E a ironia também é que essa ordem executiva acaba dando mais controle ainda para o Twitter e para as redes sociais, né, sobre o que é postado por lá. E isso porque, bem por alto, né, enquanto o Trump quer impedir que as redes sociais mexam no que é postado, na prática também a ordem acaba com uma provisão legal que basicamente permite, né, postar de conteúdo inflamatório, conteúdo de assédio ou conteúdo enganoso. Além disso, também, a própria sinalização lá do Twitter para mensagem enganosa não se enquadra na seção 230, porque é a criação do Twitter e não dos usuários. E aí, por conta disso, inclusive, o equivalente à Anatel americana, né, que é o FCC, não tem controle, nenhum tipo de controle sobre isso. Então, como já tinha sido adiantado na semana passada, é bem provável que alguns processos sejam abertos, né, para impedir que essa ordem executiva entre em vigor nem passe lá pelo Congresso americano. Mas se você quiser entender melhor o que está acontecendo, né? Pegar a fundo essa ordem executiva, também a seção 230, tem vários links que eu deixei aqui na descrição. Agora, para embolar ainda mais aí essa história toda, na sexta-feira, pela primeira vez, o Twitter escondeu um tweet lá do Donald Trump porque comentou, né, que estava glorificando violência. Na sexta-feira, ele publicou ameaças de morte para manifestantes lá da cidade de Minnesota, e essa postagem, inclusive, né, foi republicada lá pelo Twitter da Casa Branca e também ocultada aí pelo Twitter. Bom, e ainda sobre a plataforma, na sexta-feira finalmente pintou, por enquanto só no Twitter Web, o agendamento lá de publicações se a pessoa quiser. Então, com isso agora, é só a pessoa clicar num botãozinho, né, que tem um calendário com um relógio para escolher o dia, mês, ano e também o horário da publicação do tweet e pronto, a publicação tá agendada. Além disso, um segundo finalmente, né, que pintou na plataforma, foi a parte de rascunho para você começar um tweet, depois checar alguma coisa, né, salvar o que você escreveu para publicar depois, e caso você queira saber mais sobre essas coisas, tem link aqui na descrição. E ainda sobre redes sociais, o Facebook anunciou que vai começar a verificar a identidade de donos de contas que levantarem suspeitas lá por causa da popularidade. Ele vai fazer isso com as contas que tem o que eles chamam, né, de padrão inautêntico de uso, o que viralizem também rápido demais, o que geralmente está, né, associado à atividade de bots, o que é proibido pela plataforma. Bom, e falando em bot, uma empresa de consultoria chamada AP Exata falou que desde que a Polícia Federal fez aquelas ações, né, de busca e apreensão lá ligado ao inquérito das fake news, a atividade de bots em favor do Bolsonaro caiu no Twitter de 14% para 10% lá em relação à média. Essa ação da Polícia Federal foi um resultado aí de um pedido do STF, e caso você queira saber mais sobre esse assunto, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre o Brasil, o Ministério Público de Brasília falou que vai dar mais piada de perto a uma empresa chamada Procob por suspeita de atividades ilegais. Essa empresa diz oferecer dados pessoais para os clientes que estejam pensando em fechar negócio aí, queiram saber mais a fundo com o que eles estão tratando antes de assinar o contrato. E na prática o que ela faz é vender coisas como e-mail, o endereço, telefone também, situação na Receita Federal e até dados de parentes lá da pessoa envolvida na coisa toda. Esse Procob, inclusive, já foi condenado no passado, né, numa ação aí de danos morais justamente pelo uso indevido de dados, e agora ele entrou na mira também, né, do Ministério Público de Brasília pelo mesmo motivo que ele foi processado. Bom, continuando com as notícias sobre o Brasil, a Xiaomi anunciou, né, que por conta do Dia dos Namorados está dando desconto nos produtos dela. A queda de preço abrange coisas, tipo os telefones Redmi Note 7 e Mi 9 também, até a pulseira Mi Band 3 e fones de ouvido, e dependendo do caso, né, você pode saber mais aqui na descrição, mas dependendo do caso, o desconto é bem alto, aí, coisa de R$ 1.500. Bom, seguindo com as notícias sobre o país, a Anatel falou que em abril desse ano a quantidade aqui de linhas pré-pagas acabou aumentando, ao contrário das pós-pagas, né, que acabou diminuindo. Ela comentou que o crescimento do mercado foi puxado por ninguém menos do que a Oi, né, que acrescentou 40 mil linhas, e enquanto isso a TIM perdeu 200 mil linhas e foi ultrapassada pela Vivo, que agora está em primeiro lugar. Bom, e por último, sobre o Brasil, a Uber está abrindo por enquanto aqui em São Paulo só a partir de hoje um centro dela para higienizar os carros. Na verdade, além de fazer a higienização dos carros, ela faz isso também para aquelas mochilas, né, do pessoal lá que entrega comida pelo Uber Eats. E além disso, também ela vai começar a instalar aquela proteção de plástico, né, que separa o motorista do passageiro e distribuir lá os equipamentos de proteção pessoal. Agora, ainda sobre a Uber, ela anunciou na sexta-feira, por enquanto só nos Estados Unidos, o pedido por hora lá para a pessoa chamar um carro. Ela disse que essa modalidade é voltada ou para trajetos bem compridos, né, com muitas paradas também, que fica um pouco mais difícil de prever qual que vai ser o trajeto exato. E aí, nesse caso, ela vai cobrar $50 aí por hora, com adicional, né, se passar do tempo previsto. E enquanto isso, na Sony, ela marcou para 4 de junho um evento digital para falar mais a respeito do PlayStation 5. Ela comentou que essa transmissão vai durar mais ou menos uma hora, e nessa transmissão que ela vai fazer, vai detalhar um pouquinho, né, mostrar também os jogos que vão pintar aí no console até o final do ano, com o lançamento, né, que deve ser até o final do ano. A Sony aproveitou para confirmar também que ela vai lançar, ao contrário do Xbox, né, que geralmente tem uma retrocompatibilidade, vai lançar os jogos exclusivos aí do PS5 para ver se consegue aumentar as vendas, especialmente no começo, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o YouTube, que anunciou no fim da semana passada que vai começar a liberar para alguns criadores de conteúdo a possibilidade de colocar capítulos lá em vídeos mais compridos. Recentemente eu até comentei por aqui, né, que eles estavam testando isso com músicas, ou seja, o álbum completo postado na plataforma tinha os capítulos na timeline para ficar um pouco mais fácil de navegar, e agora o YouTube confirmou também, né, que vai liberar a colocação de capítulos em vídeos para coisas mais compridas que pintam na plataforma. E ainda sobre o Google, ele falou que a próxima versão lá do navegador Chrome vai começar a bloquear aqueles pop-ups que pendem, pelo amor de Deus, né, pra pessoa ativar as notificações lá de sites. Ele disse que pelo menos a previsão de lançamento, né, do Chrome 84 é que esse bloqueio tá marcada para junho, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo dos vestíveis, o Instituto IDC comentou que a Apple conseguiu aumentar a liderança dela nesse mercado no primeiro trimestre de 2020. Ela atingiu 29% de market share versus quase 24% aí na comparação ano sobre ano, e aí em segundo lugar ficou a Xiaomi com 14% de market share versus quase 12% aí na comparação ano sobre ano. Aí esse ranking segue com a Samsung em terceiro lugar, com a Huawei na quarta posição e com a Fitbit na quinta, e esse mercado como um todo aumentou 29,7% em vendas, com 72,6 milhões aí de coisas vestíveis vendidas. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple e sobre o jogo do Bob Esponja que pintou lá no Apple Arcade. Pra quem não lembra, o que é esse Apple Arcade? É o serviço que a Apple tem de assinatura, né, que por R$10 por mês o pessoal consegue jogar coisa de 100 jogos, e agora pintou esse jogo do Bob Esponja. O nome desse jogo é Em Busca do Hambúrguer, e a pessoa que comanda o Bob Esponja lá tem que resgatar os amigos e pegar de volta também a receita lá do hambúrguer de Siri, e caso você queira ver o trailer, né, pra ver como é que é esse game, tem link aqui na descrição. E ainda sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, ela marcou para 9 de junho o lançamento das opções novas de cores dos Power Beats Pro, que são os fones da Beats que ela lançou recentemente. Até agora eles só estavam disponíveis nas opções de cores branco, verde, azul e preto, mas a partir do dia 9 dá para comprar também nas opções azul claro, vermelho, um amarelo esverdeado, né, que é mais clarinho, e um cor-de-rosa também. As especificações técnicas desses fones são as mesmas aí dos fones que já tem no mercado, assim como o preço, né, custa $250 nos Estados Unidos ou R$2.150 aqui no Brasil. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também vê valor aqui no podcast, que se ajudar a manter ele no ar com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!